seleção brasileira jogou muito.
Sim. Jogou muito bem a Copa do Uruguai. É o calor. Jogou muito bem.
Voltamos para todo o Brasil.
Se jogarem os dois,
brasileira. É uma quebra também de conceito.
Não, se jogarem dois pontas abertos, Anthony, e eu acho que não vai começar, não vou começar os dois.
Não.
É uma quebra de conceito naquele.
Eu queria ver os três. Neymar, Anthony e Rafinha. Pode ser, pode ser. Se eu fosse zagueiro,
mas é uma quebra de ideia.
Eu acho que o time que vai iniciar contra a Colômbia, não tenho muita dúvida, só do meio para frente. Acho que só tem a dúvida do quem vai ser o 9 ali. Ou Jesus, ou Firmino, não sei. Talvez o Jesus que jogou o último. Mas vai ser Casemiro, Fred, Paquetá, Rafinha, Neymar e o 9.
Também.
Vai ser isso aí.
Bruno Prado, eu vou fazer uma pergunta aqui que chega pelo superchat. Quero ouvir também. O Zé já falou que para ele é Vinícius Júnior. Quero ouvir a opinião de vocês dois. Wellington, superchat aqui na parada. Ó. Por isso não assisto mais jogos da seleção. Bem meia boca. Hoje eu me divirto mais assistindo os jogos do Red Bull. Muito obrigado, Wellington, pela participação aqui. Chegou mais uma aqui, deixa eu aproveitar aqui. Ó. Picassos Flooring Designer. Olha que legal, deve ser coisa de obra de arte, né? Pelo nome, né? O Vini Júnior não foi bem na seleção porque não teve oportunidades e ainda quando entrou foi escalado para defender e não atacar. Vergonha, senhor Tite, pagou 5 doletas. Foi o que o Flávio disse agora aqui dos pontas voltar a marcar e tal, né?
Tem
mais
jeito.
Ou menos essa história.
Ele vai ter que ter uma adaptação ali, né? Como eu falei, na seleção já tem o Neymar mais solto, o Vinícius sem a bola vai ter que se adaptar defendendo, isso, senão...
O Tite é qualquer assim, cara.
Qualquer jogador do mundo do lado de campo tem que voltar para ajudar.
Não, no Real ele volta. No Real, o Vinícius volta.
Eu acho que o Vinícius Real não aguentou a parada de seleção ainda. Pode ser que ele aguente, mas tem jogador que aguenta, jogador que não aguenta. Tô dizendo que ele pipocou, não é isso. Tô dizendo que ele não conseguiu se ficar tão solto como ele chegou no Real Madrid. Parecia que ele estava em casa. Parecia que ele estava no Flamengo. Na seleção ele ainda não atingiu
mas
esse
não
nível.
Mas não logo de cara também no Real, Rafinha... né, Flávio? Demorou um pouquinho, né?
Mas de qualquer forma, quando ele entrava, ele fazia aquele caos.
Não é TikTok seleção, né?
Ele jogou um pouquinho
no B. O Rafinha entrou na seleção. Jogando na casa dele. Então, esse tipo de jogador faz diferença.
E o Anthony também.
Isso faz diferença. O cara que chega e fica à vontade. Faz diferença.
Eu também acho.
Faz diferença. Tem cara que não aguenta a camisa, tem cara que
estão perguntando aqui do Claudinho, porque o Rubem, ó. Por que o Claudinho? Vocês acham que ele caberia na lista dele?
Seria uma opção, talvez. Ele jogou. Ele tá jogando bem, mas aí. Foi opção, né? Não tem jeito.
Então, depende para o lugar de quem? Do Felipe Coutinho?
Do Coutinho, sim.
Se fosse o lugar do Felipe Coutinho, eu acho que poderia.
Coutinho ou Vinícius, nenhum. Bruno Prado, se você tivesse feito a convocação hoje, esquecendo característica, de posição diferente,
Acho que o Vinícius tinha que estar. Eu levaria o Vinícius, sim. De qualquer maneira, no lugar de qualquer um ali. Ou mais um a mais. Pelo que eu falei, acho que é um cara que está muito bem e eu tentaria insistir com ele. Assim, mesmo... entendeu por que ele ainda não está à vontade ali. Eu teria colocado o Vinícius na lista, nem que seja para ser um a mais ali.
E você, Flávio?
Putz, quando o cara não se sente à vontade em seleção, é muito difícil mudar essa história. Muito difícil. Eu vejo através dos anos, tem cara que é jogador... A gente fala, jogador de seleção é jogador de clube. Tem cara que é jogador de seleção. E tem cara que é jogador de clube. No clube o cara arrebenta, chega na seleção, não joga no mesmo nível. Talvez seja muito cedo e até muito cruel achar isso do Vinícius.
Até porque ele está evoluindo no Real
também. Sim. Mas até agora, toda vez que ele entrou, e ele entra quase sempre, nunca justificou a chamada. E o tempo está ficando curto, né, gente? Falta um ano para a Copa do Mundo. Não é para se abrir mão. Mas também não acho nenhuma aberração no chamado. Está num grande momento e tal. Mas em termos de seleção brasileira, não tem nada que justifique. Eu ficaria chocado se ele não chamasse o Rafinha. Entre Vinícius e Rafinha, se eu não chamo o Rafinha, eu fico chocado. Se eu não chamo o Antony, eu fico chocado. Tem os três: Vinícius, Rafinha e Antony. Quem tem que sobrar? Pra mim, o Vinícius. Pela seleção, tô falando pra seleção.
Eu chamaria os três, mas se só tiver
talvez o Vinícius. Vagas, assim. Talvez o Vinícius seja mais jogador do que os outros dois. Mas em termos de seleção.
Se a briga foi os três por duas vagas, e pelo que o Tite falou, foi. Aí ele não tem como não levar o Rafinha e o Antony pelo desempenho no time dele, né? Até aquela coisa: veio, aproveitou e vai ficar, né? Até uma questão do grupo ali mesmo.
Não, e seleção, historicamente, né? Tem jogadores que acabam ganhando a posição, mesmo sem serem brilhantes. Você falou do time de 70, né? O time de 70 tinha o Everaldo. O Marco Antônio era muito melhor que ele. Ele jogou o Everaldo.
Porque ficava mais.
Encaixou. Não, e enfim, chegou lá e. Né? O Marco Antônio não se sentiu tão à vontade assim. Acontece muito isso. A seleção de 82, para muita gente, inclusive feras, tipo Zico e tal. ela se desequilibrou no momento que se perdeu um Paulo Isidoro ou um Dirceu. Pô, mas como é que você não vai pôr um Sócrates, direita, né? Falcão, Cerezo e Zico? Não tem como não fazer isso. Tá, mas desequilibrou. E perdeu a Copa. Perdeu por causa disso, não sei. Mas desequilibrou. O próprio Zico fala, né? Em office, ó. Quando a gente jogou o tempo inteiro com um cara voltando. Puxa vida, mas quem você vai tirar? Eu provavelmente faria o que o Tele fez. Só estou citando situações. Às vezes é uma questão de adaptar o jogador, sentir a vontade, o jogador tá bem na seleção. E às vezes não acontece.
Ainda no Vinícius Júnior, assim, ele nunca teve, nem no Real, o que ele está tendo agora. O momento, sim, positivo que ele está tendo. Ele está melhorando em diversas coisas. Ele está ficando mais agudo, ele está ficando mais finalizando decisivo, melhor. Tá entrando mais na área. Ainda falta alguma coisa. Não é que ele já atingiu, ele ainda tem coisa para melhorar, né? Em termos de final. As decisões estão sendo melhores, ele já está tomando decisões melhores, ainda não está no ponto, tá, mas a evolução dele está sendo muito grande nesse ano. Então ele passou nas temporadas anteriores, assim, mais ou menos. Então talvez fosse. Dá para ele trazer para a seleção brasileira essa é a evolução que ele está tendo no Real Madrid. Né? E o Real Madrid dá oportunidade e tal, e coloca ele no time. Hoje, por exemplo, o Hazard, ele reserva para a opção do técnico. O Vinícius Júnior é titular, sim, desbancando um jogador internacional, um cara que tem um domão.
O Ancelotti é um dos caras que o Tite mais conversa. O Tite adora o Ancelotti. Então, eles devem ter conversado. Eles devem ter, sabe, não é uma coisa aleatória, eles devem ter conversado. E o que eu quero citar, por exemplo, essa coisa de jogador de clube, jogador de seleção. E às vezes jogador que não aguenta lá fora. O Gerson. O Gerson no time do Jorge Jesus talvez fosse o jogador mais importante.
É.
Eu vibrava de ver o Gerson. Nossa, meu Deus do céu, que cara é esse? Jogador fantástico. Chega na seleção, ele vira um ganso. Na Europa ele não aguenta, já não é a primeira vez. Ele foi a primeira vez, bateu e voltou, chegou agora de novo, não está conseguindo jogar. Esse é o lado psicológico, que cada um tem de um jeito ou de outro. E não é virtude ou defeito, cada um é como é, poxa. Não tem jeito. O Gabigol da Europa não tem nada a ver com o Gabigol do Flamengo. O Gabigol da seleção não tem nada a ver com o Gabigol do Santos. São coisas que. Ué, gente. O Bruno Henrique, agudo pra caramba. Na seleção ele chega e
encolhe.
E aí por quê? Porque é o psicológico de cada um. O Rafinha, sinceramente, gente, eu não vi tantos jogos dele assim no Leeds. Mas ele não jogou isso tudo que ele jogou na seleção. Eu não acho que ele jogou tudo isso que jogou na seleção. O cara cresceu pra caramba. Aí fica difícil.
Até porque é um cenário que ele nunca pegou, né? No Leeds ele tá num time que tá no segundo ano de primeira divisão. Ele não tem a mesma expectativa, isso, o mesmo peso. O Leeds não está disputando para ganhar o campeonato inglês.
Ele, né? Na seleção, vai pra cima, do mesmo
na
jeito.
Seleção ele está ali num outro cenário que ele nunca foi visto, né? E chegou e arrebentou.
Ó, pagaram aqui, ó. Hugo Rocha, Flávio Prado, Nil. Aqui eu leio tudo, hein, gente? Só não manda coisa cabeluda, né? Flávio Prado, Nilson César, Vanderlei Nogueira, por exemplo, são as vozes da experiência. Um salve. Flávio Prado avisou desde o começo sobre o Apolinho. Mais uma aqui, sim, cão, Daniel Soares. Flávio, será que o Bielsa ajudou o Rafinha como jogar na seleção? Responde aí pra ele, Flávio, não rapidinho, acredito, que eu vou pras próximas aqui.
Não acredito que ele tenha ensinado como jogar na seleção, mas seguramente o Bielsa é um dos caras que mais sabe tirar o máximo dos jogadores. E ele trabalha o cara de uma maneira espetacular, taticamente e psicologicamente. É um dos maiores treinadores da história do futebol. É um cara que faz. Ele cria ideias, ele é um influenciador forte do futebol. Tem uns caras que, né, que são influenciadores mesmo, o Bielsa é um deles. O outro é o mexicano lá, como é? O Lavolpe.
É
outro cara que. É, que. Não, porque
já treinou a seleção do México.
Então Lavolpe, Bielsa, tem uns caras. E o Guardiola, que é o Papa, e que vai consultar esses caras às vezes. Como ele vai consultar o Lilo, né, que ele trouxe para trabalhar com ele. Então, com certeza, o Bielsa ajudou muito o Rafinha a ser o que é hoje.
O Ivo, sou ponte pretano, mas vi uma coisa que vai salvar o peixe. Quê? Sou ponte pretano, mas vi uma coisa que vai salvar o peixe. O time está fechado com o Carilli. Ivo da Flórida. Muito obrigado, sei, Ivo. Tem eu mais aqui, ó.
Espera um pouquinho pra ver, eu não sei, não.
No contexto do Santos é o seguinte: o que a gente tem. O discurso dos últimos anos, o que, que é? O Santos tá uma bagunça, o Sampaoli tá liderando. Cuca,
É, o Santos tá uma bagunça, mas o Cuca é presidente, é pai, é tudo lá pros jogadores. E agora? O Carille deu uma entrevista semana e falou que ele tá fazendo um trabalho de paizão muito mais do que treinador do Santos. Talvez por causa disso. Os problemas são tantos extra-campo que o treinador tem que se desdobrar.
Eu até concordo, acho que o Carille tem essa capacidade. Esse último jogo o Santos realmente jogou mais, mas acho também que teve muito a ver com a ressaca do Flamengo, do Fluminense, pela vitória contra o Flamengo. Deu ressaca, sabe aquela coisa?
O Atlético jogou contra o Flamengo e meteu 3-0 no Maracanã. Se tiver ressaca amanhã.
É isso aí, pode ser. Mas eu não tô vendo o Santos jogar bola. Eu continuo achando que o Santos. Esse jogo do Fluminense foi diferente, mas eu continuo considerando o Santos um grande favorito ao rebaixamento. O time do Santos não joga nada.
Mas se for aplicado, mas a aplicação, pelo menos, é o que se cobra nesse momento.
É ruim, né?
O que fez contra o Fluminense.
Ora, vamos pro intervalo. Eu vou ler aqui só o José Vitor Bailão. Vintão, dá pra comer um zoiudo aí embaixo, hein?
Tá.
Com farofa, vinagrete. Flávio, fala da questão do jogador bater e voltar na Europa, é meramente técnica e se esquece que são questões mentais, adaptação. Um país estrangeiro pesa muito, tem muito jogador que era mediano aqui e deu certo lá, e ele cita o William José, que sempre foi idolatrado pelo Fernando Sampaio.
Que se deu bem lá fora.
Ele tem razão, tem esse lado psicológico mesmo, e que faz com... Aí o cara chegando lá, ele tem que ter uma compreensão tática. Isso... Lembra aquela história que eu falo de cada um tem a sua inteligência? Ninguém é burro e ninguém é gênio em tudo. Você tem o cara que você... Ah, esse cara é burro. Burro do quê? Burro no quê? O cara tem uma inteligência que faz coisas que você não consegue fazer. E você faz coisas que o outro não faz. Cada um tem a sua inteligência. E existe um jogador acima da média em termos de inteligência tática para jogar futebol. Tem o hábil, é uma inteligência, uma habilidade no futebol, tomada de decisão. E tem o cara de inteligência tática extraordinária. Eu lembro que o Roque Júnior, Edmilson, só para citar dois jogadores, eles não paravam de jogar nunca porque os caras falavam, pô, eles são muito inteligentes taticamente. Inteligência tática.
O Ricardinho usou um ponto eletrônico.
Isso. É claro que os dois, o que eu sei, né, o Edmilson e o Roque, são caras de uma inteligência fora do normal mesmo. Mas independentemente disso, às vezes o jogador não tem tanta inteligência. Daquilo que a gente convenciona chamar de inteligência, mas ele executa funções espetaculares. Amaralzinho. Né? Puxa, a gente brinca, o Amaralzinho é meio disperso e tal, mas inteligência tática espetacular. Né? Então tem isso, e às vezes o cara chega lá, como é um jogo eminentemente tático, muito tático, foi uma maneira até inclusive de combater a técnica mais apurada do brasileiro, então criou-se um eminentemente tático, e hoje eles têm um jogador de habilidade também, eles foram gerando isso. Então se o cara não tiver uma leitura tática especial, ele bate e volta. Ele não é burro, ele não consegue ter essa leitura tática, ele é um cara que funciona mais aqui quando a coisa é mais simples. O jogo aqui no Brasil é mais simplório. Não há uma exigência tática tão grande, né?
O que é uma pena. O Jorge Jesus fala de...
Só tenho que sair, eu dificuldade de jogar com a sair, bola, né? Sem a bola. Tenho que sair pro intervalo, né? 1h14 aqui no Esporte em Discussão.
Aquilo que a gente pensou lá... Já voltamos
para todo o Brasil, Flávio Prado fala da experiência dele como técnico no time da CESP.
É um
apolinho do nosso?
Exatamente. Mas aí a gente fez um ensaiozinho e a coisa tava funcionando legal. Aí quando a gente foi jogar, começamos a tomar um totó do time da Bandeirantes. Aí os caras estavam jogando, o Bruno era um deles, me chamou e falou, ó, aquilo que a gente pensou não tá funcionando da maneira que a gente imaginava que
fosse. Técnico sem comando, né? Você percebeu que o técnico...
Não, vou te explicar onde eu quero chegar. Ele falou assim, na hora que você vai fazer, falta um pedaço, falta alguma coisa. Eu falei, então faz do jeito que vocês estão vendo lá dentro, tá? Aí eles fizeram e o time melhorou. O que que eu quero dizer pra você? O jogador... tem que ter personalidade e sentir o jogo.
É verdade.
Sim. Isso, o grande jogador, ele faz. E não é uma ofensa pro treinador. Os grandes jogadores, eles... Inclusive, o técnico pede esse tipo de ajuda. O Filipão, um monstro, um gênio como treinador, né? Um cara, um ganhador de tudo. O Filipão conta que ele estava fazendo aquela final com a Portuguesa, faltava um gol. E o Dinho chega e fala, professor, me tira e põe o Ayrton, que agora é o auxiliar técnico do Marcão, porque tá mais fácil pro jeito dele jogar. O Filipão olhou e falou, beleza, fez a troca e o Ayrton fez o gol da vitória. Foi ofensa pro Filipão? Não, o cara sentiu o jogo lá dentro. Então, às vezes, você depende do cara, mas o cara tem que ter iniciativa para fazer isso. Se não tiver, é jogador frouxão. E nós estamos numa geração, infelizmente, que a maioria é frouxa. Ele já é gerado para ser frouxo. Ele é todo blindado, ele fica todo cheio de medo, cheio de receio. Não tem problema. É um negócio. A hora que os caras chegam e falam, gente, vamos fazer do nosso jeito aqui, que a coisa não tá pegando legal. O que que o cara faz? Abaixa a cabeça, encosta, vai devagar. Você precisa
ter... Mas esse é o jogador de sonho do treinador. Eu já ouvi N treinadores que eu conversei, sei, que assim, eles sonham em ter um líder para dentro de campo, claro, para eventualmente fazer uma leitura e mudar o jogo lá dentro de campo.
E é normal.
Todos sonham com um jogador que quebra linhas, que faz um contra um, que vai para cima. Mas um
cara que entende o jogo e começa
a... Muitas vezes aqui no Brasil aparece um garoto que faz isso. Pega a bola, vai para cima, e até porque tá ali, tá chegando e tá cheio de coisa e vai. Aí passa 2 meses, o time tá certinho, funcionando. O que que a diretoria faz? Pinta uma proposta da Europa rapidinho, porque o moleque tá aparecendo, mas, e já vende.
Mas
aí pronto, desmonta o time, não, já perde o jogador
uma coisa.
O cara que quebra as linhas.
Uma coisa é o quebrador de linhas, mas ele precisa entender o lado tático. Os jogadores do Flamengo querem matar o Michael. Porque ele faz jogadas maravilhosas como ele fez, que deveria merecer entrar aquela bola.
Ele é talentoso.
Mas ele quebra o esquema do time. Ele não entende o jogo, então ele não faz o jogo como um todo. Tem hora que você tem que meter a bola no Gabigol. Tem hora que você não pode dar um drible a mais. Aquele drible a mais quebra o todo. O Pelé me contou naquela...
Mas dependendo do jogo, você precisa de um cara maluco assim.
Tá bom, mas ele precisa...
Pra bagunçar o adversário.
Mas ele precisa entender a hora de bagunçar e a hora de jogar o tático.
É, mas
o
tá
Pelé me
muito.
Conta uma história. Que eles, aquele time fabuloso do Santos, tinha o Dorval, que era um quebrador de linha pelo lado. O Pepe era mais veloz, tava mais, mas o Dorval era um cara que quebrava linha, que driblava. Aí o Pelé... O Dorval pegava a bola e começava a driblar, ia pro fundo. O Pelé já saía numa velocidade absurda, porque o Dorval ia chegar na linha e cruzar. E o Pelé já se atirava na bola, era o tempo certo. Mas antes o Pelé errava o tempo de bola. Sabe o que o Dorval fazia? Dava um cortinho pra trás. E o Pelé caía dentro da rede.
E
aí ele entrava, chamava de Macalé. Macalé, ele xingava todas as mães do Dorval. Falava, porra, ele não... Caramba, ele quebrou a tática do time. Na hora que ele foi pro fundo, ele tem que cruzar. Esse tipo de leitura, senhor. E depois, é claro, o Dorval era genial, mas ele fazia até de sacanagem, né? Mas eu digo assim, às vezes você tem que ter leitura de jogo. Se você não tiver essa leitura, você não trabalha pro time.
Tem o que o Tite já falou da seleção, acho que foi logo no início dele, o Tite falou isso em uma entrevista, que teve, eles iam jogar com a Colômbia e ele estavam preocupados com o James Rodríguez. Que estava muito bem, ele estava conversando como é que o James movimenta, como é que marca, e ele falou que o Casemiro pediu para falar, falou, eu joguei com ele no Real Madrid, ele movimenta dessa maneira, eu acho que é melhor tentar marcar aqui, ocupar esse espaço dessa forma, falou que o Casemiro chamou para ele, falou, eu conheço bem ele, a gente jogou junto, treinou junto, então ele gosta de fazer assim como, e ele ajudou muito na maneira de como o time ia jogar pra tirar espaço do James Rodríguez.
Por isso ele é capitão do time.
Foi em 2016, São Paulo tava pra cair, né? Que pegou o Muricy, né?
2013.
Foi a primeira.
O Muricy chegou no meio com o time lá embaixo, foi 2013.
Aí o Muricy tinha aquela passagem do a última conversa antes do time subir pro campo. E com base nisso que o Flávio falou, que o cara, o jogador tem que ter também esse feeling aí de, né, tomar alguma decisão, independentemente do que o técnico pede. Aí naquela última conversa o Muricy falava pros caras, é só pegar o time que São Paulo tinha, né? Tinha alguns com nome curto, Rogério Ceni, Luiz Fabiano, Kaká, Pato, uns outros que não tinham tanta importância assim, mas era um time no papel que não era pra estar naquela situação. Ganso. Aí o Muricy, vamos jogar fechado aqui na certeza. O São Paulo tava mal, jogava mal, dava tudo errado pro São Paulo. Vamos jogar assim na certeza, tal fulano, você pega aqui, pega ali, tal, eu não quero aqui aberto, tal. E o Muricy subia com o Tata pro banco. Aí uns 2, 3 caras, e eu por conhecer bem os caras do São Paulo, os fiscais da federação, eu combinava com isso, a hora que os caras começarem a rezar, eu vou botar o microfone na boca dos caras e a gente mostra isso antes da subida do time. O Nilson gostava de apresentar a subida do time, antes dessa frescurada toda que é hoje, né? Aí eu me encostava ali nos caras, né? Já tava mais ou menos combinado com o Milton Cruz, com o Kaká, que eu ia botar ali, né? E quando eles não queriam que mostrasse alguma coisa, eu me afastava. Aí o Muricy e os 2 ou 3 ficavam assim, ó, pra ver quando o Muricy já tava longe, mais ou menos perto do banco de reservas do São Paulo. Aí, esses mais cascudos, não é povo, né? Um palavrãozinho, não é merda nenhuma assim que nós vamos jogar assim, assim, assado, você vai assim, toca rápido que eu já vou passar, tal... Vai aonde você disse, né, Flávio?
Treinador
que partia
gosta disso,
de São
Márcio.
Paulo conseguiu um monte dele e não caiu.
O treinador
e
gosta
o nível desse time,
disso.
Hein?
Não, o no treinador não gosta disso.
Olha o nível
você
desses caras.
Você acha que eu achei ruim na hora que eles falaram, aquilo que a gente combinou não está dando. Acertou o negócio, ajeitou. É, você, o cara precisa. O Vanderlei cobra muito isso. O Vanderlei Nogueira cobra muito. Fala, pô, os caras podiam ajudar um pouquinho. Ah, não, você pediu pra fazer isso, não tá dando certo, deixa morrer. Não. Pô, a gente aqui, às vezes, num trabalho, acontece uma situação ou outra, você tem que fazer alguma. Pô, ah, pifou meu microfone, você para de falar.
Exatamente.
Não é? Tem pifou o microfone. Né? Pô, você vai ferrar a pessoa.
O mais malaco, Flávio, que você conhece bem, falava assim: eu quis jogar fechado, eu quero. Só que eu sou.
Lógico. Isso era muito engraçado. Ou o cara mandou abrir muito. Não é time de índio, não. Vamos voltar um pouquinho aqui.
O Cacá olhava e falava: agora que o passava pra ir pro banco, ele olhava, dava uma piscadinha, como dizendo. O homem já foi, o Tata era o homem de confiança, era o Muricy, né? Ficava olhando o que estava acontecendo depois.
E não hora é que ele subia, também acho que não é desrespeito. Você faz o trabalho, você sente o jogo. Você, na hora que começa a narração, o Zé Manuel sabe o que está rolando. Você sente o jogo. Tem hora que você vai chamar mais o comentarista, mas tem hora que você não vai. Você sente o jogo, é óbvio. O Nilson, na hora que ele está narrando, não é o Nilson. Verdade. É outro cara. É o Carlinhos, sei lá que. É verdade, gente. Mas é verdade. É verdade. Tem hora que eu mesmo, em alguns programas que eu faço, eu conto uma história assim que as pessoas, né? Pô, eu tava com. Desculpe até pelo horário, mas é que eu acho que é legal as pessoas sentirem. Porque no seu trabalho, você que tá em casa também faz isso. Eu tava um dia, dor de barriga o dia inteiro, num domingo. Terrível. Sabe aquela que você parece um rei, você fica no trono o tempo inteiro? E eu tinha que apresentar. Ainda na época era o cartão verde. E pô, vai. Aí chegou a hora do programa, eu falei, puta, como é que eu vou fazer isso aqui, né? Aí eu entrei no programa, começou o programa, parou tudo. Fiz o programa, quando acabou o programa, voltou tudo outra vez. Olha como a gente é. Como
nível de concentração.
É nível de concentração máximo. E o jogador, ele tá no nível de concentração máximo. Ele tá sentindo aquilo. Ele não tem nem tempo de desobedecer o treinador. Não, ele tá fazendo uma situação que, pô, é o todo, é funcionar. Se o Zé não chamar um comentarista em determinado momento, é porque ele sentiu que o lance é um lance pro gol. É isso. Então, esse tipo de coisa, se o jogador simplesmente, não, quebrou o microfone, eu parei de narrar, e não vou tentar outra, aí não vai a lugar nenhum mesmo.
Não, assim. Cada um tem que ter o feeling pra. Pifou o microfone do Zé, eu entro aqui pro Zé.
Claro.
Eu também acho. Que é muito claro. De equipe, do jeito de cada um ser.
É por isso que há
uma. E tem o cara encostado mesmo, né?
Por isso que hoje há uma dificuldade a mais. Com essa mudança, jogador fica muito pouco tempo no lugar. Há muita mudança de treinador e de filosofia de jogo, não é só porque muda o treinador, mas às vezes sai um que trabalhou de um jeito o time e sai outro. Não dá para que o time tenha uma certa automação também em movimentos de jogadores. Tipo, do jogador que tá dentro do campo, ele vai no instinto, que já sabe que aquele companheiro faz sempre aquilo ou tem aquela característica. Ele vai, quando ele pega a bola para meter a bola, ele já sabe o movimento do time sem pensar muito.
Mas eu acho que tem muito hoje.
O cara passa.
Mas hoje em dia, não. Hoje tem muito aquela coisa do cara ser avisado, ou por empresário, seja lá quem for, faz o teu e dane-se. Essa aqui é temporário.
Mesmo. Mas não é
sabe
só
aquela
isso.
Coisa, faz o teu.
Flávio, mas não é só isso.
Você pega um time. O treinador que se vira.
Mas você não acha que você pega um time que muda de treinador uma vez também, por mês, dois claro meses. Um claro chega e implementa um estilo de trabalho.
Claro que
e
sim.
O jogador começa a trabalhar a certos movimentos. Daqui a pouco troca. Aí vem outro, trabalha tudo diferente. Quando o cara pega na bola, ele fala: escuta, mas peraí, o centroavante, o movimento que ele costuma fazer é pra cá, pra lá. Ele sai da área ou ele se aprofunda? O ponteiro, ele fecha para receber ou ele abre? O lateral vem por dentro ou vai por fora? E não sei o quê. Ou seja, falta um pouco de automação. Às vezes que um time tá arrebentando, tá dando tudo certo, o cara começa a fazer jogada sem pensar muito. Tudo funciona direitinho, parece um relógio. Aí daqui a pouco muda tudo, e muda jogador, e muda treinador, e muda
tudo. Tem pra caramba.
Flávio, também, mas é outra coisa.
Vocês que são tiktokers, mas não são lacradores, hoje tem que tomar muito cuidado, tem assuntos importantíssimos aí sendo debatidos e é a era do cancelamento, você fala uma coisa, você gosta do azul e o outro gosta do verde, sai briga, sexo, religião, time de futebol, política, é muito confuso você discutir hoje porque não é fácil, né? Não é fácil. O Maurício de Souza, jogador de vôlei, deu uma opinião aí, enfim, o contrato dele lá no Minas foi rescindido, e aí jogador de futebol também se meteu, mulheres também falaram sobre o tema, e o técnico da seleção brasileira, Tite, fez a convocação agora há pouco, e também foi questionado sobre esse tema, sobre tudo isso que está acontecendo com base nesse assunto, né? Vamos ouvir o que disse o Tite sobre o Maurício Souza, jogador de voleibol.
Não trouxesse para mim, na medida que eu sou pai do Matheus, em relação ao Matheus. e eu vou colocar a minha posição em relação a isso. Né? Todo preconceito, e me foi perguntado a respeito em termos raciais algum momento atrás, em relação ao...
Os técnicos negros.
Todo preconceito, ele não deve existir. Nós estamos num processo de sociedade de igualdade, seja ele de cor, raça, sexo e tudo mais. E quem pode olhar também, na sequência, aquilo que foi manifestado depois pela entidade, pode ter também um complemento e uma resposta em cima da tua pergunta, aquilo que foi manifestado e que foi divulgado de forma pública.
Próxima questão.
Na verdade, o filho do Tite, o Matheus Bach, ele fez algumas... Ele curtiu um conteúdo, né, sobre movimentos feministas, até sobre coisas políticas. Ele curtiu
os posts também do Maurício Souza.
E do próprio Maurício, né? E disseram que internamente a repercussão não foi boa lá na CBF, né? Essa é a informação. E aí o Tite foi questionado sobre isso na entrevista coletiva, por isso a gente mostrou essa resposta do treinador. E o Tite colocou o ponto de vista...
Não entendi bem o que ele falou, senhor.
Nem eu.
O Tite deu essa boletada.
Não, mas o que ele falou, eu não entendi direito. Tava baixinho. Aqui a gente não tem essa
nós
coisa.
Nós podemos colocar
tava
mais
baixinho,
uma vez?
Tava baixinho o som, eu não entendi o que ele falou.
Podemos colocar mais uma vez?
Mas não, só fala o que ele falou.
Sobre o... É até bom colocar mais uma vez, é uma resposta curta, não é uma resposta longa do Tite.
E aumenta o som aqui pra
gente. Vou até... Podemos aumentar um pouquinho aqui, né, Gabriel, o nosso retorno aqui? Porque o Tite defendeu o filho, né? O filho, repito, curtiu parte desse conteúdo que foi postado sobre movimento feminista, sobre política e sobre o Maurício, essas postagens do jogador de vôlei que está no olho do furacão sobre esse assunto que ganhou muita força nessas últimas horas. Ele inclusive perdeu o contrato, né? Patrocinadores já tinham se manifestado e já está no ponto aí a pergunta que foi feita ao técnico da seleção brasileira, Tite, há pouco nessa convocação que foi feita no Rio de Janeiro. Vamos ouvir mais uma vez a resposta do técnico.
Não trouxesse para mim, na medida que eu sou pai do Matheus, em relação ao Matheus. E eu vou colocar a minha posição em relação a isso. Né? Todo preconceito, e me foi perguntado a respeito em termos raciais algum momento atrás, em relação ao...
Os técnicos negros.
Todo preconceito, ele não deve existir. Nós estamos num processo de sociedade de igualdade, seja ele de cor, raça, sexo, e tudo mais. E quem pode olhar também, na sequência, aquilo que foi manifestado depois pela entidade, pode ter também um complemento e uma resposta em cima da tua pergunta, aquilo que foi manifestado e que foi divulgado de forma pública.
Ele responde de uma forma...
Não, ele disse a opinião dele, se o filho dele curtiu ou não, a opinião dele é que ele é contra qualquer tipo de preconceito.
Então, Zé, mas... sobre essa pressão interna que houve. Inclusive, companheiros do Rio de Janeiro disseram que repercutiu muito mal internamente algumas dessas curtidas do filho do Tite em relação a esses assuntos. O Tite nem toca nesse assunto aí. Ele respondeu de uma forma genérica: somos contra todo tipo de preconceito. E ele fala, a entidade também já se posicionou, a CBF cansou de soltar contra nota também. Antiga, sair com faixa no estádio, não ao preconceito, é uma faixinha no uniforme da seleção. Mas sobre isso que teria repercutido muito mal internamente, eu continuo sem saber o que pensa o Tite.
Ele não falou diretamente sobre o Matheus, né?
Exatamente.
Ele citou, né, que o Matheus, o filho dele, curtiu algumas postagens, né? E foi a pergunta sobre o Maurício Souza, né? E o Matheus curtiu também algumas coisas que o Maurício postou em relação. Ele postou aquele negócio que é do super-herói se beijando, né? Dois homens super-heróis e todo mundo sabe o que aconteceu. O Maurício postou aquilo repudiando, falando que aquilo estava errado, enfim. E ele acabou demitido do clube dele e também o técnico da seleção de vôlei, o Renan, falou que na seleção não cabe esse tipo de conduta e provavelmente não vai mais convocar o Maurício Souza. Então o Tite, ele falou, né, citou o Matheus, né, que curtiu esses posts e falou que não cabe nenhum tipo de preconceito. Foi uma coisa mais genérica, né? Ele não falou tão diretamente sobre o Matheus. Ele deixou claro que não cabe nenhum tipo de preconceito e tá certo. Que aí não é uma questão de política, né? O Maurício pode apoiar quem ele quiser, e o Maurício apoia o presidente Jair Bolsonaro, ele fala isso abertamente, e vivemos numa democracia, cada um pode apoiar o político que quiser e votar em quem quiser. Ali o que o Maurício fez foi a questão de homofobia, que inclusive já foi declarado que homofobia é crime, né? Então ali é complicado, né? Ali acho que ultrapassa a questão política, é uma questão de respeitar o outro, né? De respeitar a outra pessoa. O cara é homossexual, ninguém tem nada a ver com isso. Se o cara é homossexual, o cara é livre pra agir da maneira que ele quiser, amar quem ele quiser, casar com quem ele quiser, namorar com quem ele quiser. Aí ultrapassa esse ponto, não é uma questão política, é questão de não respeitar a outra pessoa. Se o cara é homossexual, ele deve ser respeitado, seja o que ele for, homossexual, heterossexual, questão racial. As pessoas devem ser respeitadas e aceitas da maneira que elas são.
Inclusive, nessas últimas, foi ontem ou anteontem, a CBF chegou a fazer uma postagem dizendo que é contra qualquer tipo de preconceito. Por isso que o Tite faz referência nessa resposta. Aí a entidade já se posicionou, né? E isso também ganhou muita força nas últimas horas, porque o John Kent assumiu, né? O filho do Superman, né? Assumiu ser bissexual, a declaração caiu como isso é um péssimo exemplo para a sociedade, né? Essa coisa toda, né? Então, e hoje com a força da rede social.
Eu acho assim, eu não preciso nem falar, né? As minhas posturas, as minhas posições falam por mim. Todo mundo tem que pensar do jeito que quiser pensar, é problema de cada um. Eu acho que você só precisa tomar um certo cuidado quando você dá muito palanque para idiota. Isso é muito perigoso. Quando você dá palanque para idiota, então deixa o. Eu falo assim, eu gosto muito dessa frase. Cachorro latir para você, você não pode latir pro cachorro. Quando você começa, tem horas que se você começar a dar muito palanque, você aumenta a coisa que poderia morrer no nascedor. O cara preconceituoso, na minha visão, o cara preconceituoso, qualquer tipo de preconceito, qualquer um, o cara que tem algum tipo de preconceito, ele é um ser humano menor. O nível dele, intelectual, é menor. Qualquer tipo de preconceito. O cara tem preconceito de qualquer coisa. Ele é racista, qualquer tipo de preconceito, é um ser humano com raciocínio menor. Só que quando você, dependendo da maneira como você combate aquilo, tem que combater mesmo, você pode aumentar aquilo. Porque o que não falta é idiota, né? Então, de repente, você está dando palanque para esse tipo de coisa. É isso, entendeu? É isso. Então, ignorar é uma boa ação, e um processo criminal também é uma outra boa maneira de agir. Mas ignorar. Você, tipo assim, eu jamais iria responder uma postagem desse tipo.
Eu também.
Porque eu estou dando palanque para esse cara.
Mas só tem que tomar cuidado, entendeu? Né, Flávio? Porque
se eu não me engano, esse cara ganhou um monte de seguidores depois dessa postagem.
Ganhou, sim.
Então, ganhou. Esse tipo de coisa você não pode fazer.
Eu sei,
isso, Flávio, é bobagem. Isso é bobagem. Então você tem que.
Tem cara que quer casar com quem está preso, Flávio.
E daí?
Então, você vê como você não entende a cabeça do ser humano.
Eu não tenho nada a ver com isso. É assim, cada um faz o que quer da sua vida, mas você só tomar cuidado para você não ajudar aquilo que você entende que seja errado. Então, eu jamais daria um retweet, eu faria um comentário, porque eu estou ajudando a divulgar aquilo que eu repudio completamente. E para mim, o cara que tem qualquer tipo de preconceito, de racismo, alguma coisa, é um ser humano inferior.
Eu também acho.
E eu gosto, eu aprendi desde novo que era sempre melhor você olhar para cima, não para baixo. Então, o inferior, né, em termos de inteligência, eu prefiro não. Pessoas que não têm raciocínio, pessoas que você fala uma coisa e entende outra e tal. Eu há muito tempo procuro ignorar. Então, acho que é muito importante. Sabe, é complicado quando você dá muito palanque para esse tipo de pessoa que tem direito de pensar como pensa, só que eles lá, eu aqui. Acabou. Eu não dou palanque, eu não. Nada.
Vamos pro intervalo? Eu só acho que o que tem de gente que quer surfar também na onda dos outros, você tem sua vida reta, assim, um cisquinho pra falarem, beleza. Agora, o que tem de gente com bumbum sujo aí que nessa hora quer defecar a regra também, é duro, hein? É duro. Se você pegar o passado de algumas pessoas aí que querem falar bobagem nessa hora. 1:39.
Tira! O cara joga, sei lá, copo de cerveja no outro, ninguém fala nada. Podia ser outra coisa pesada, uma pedra, sei lá, o que poderia ser que atira no cara.
Seja o que for.
A identificação, tem câmera tudo quanto é lado. Se quiser, identifica,
claro, pune, que tá.
Nunca mais tá entra pegado. No estádio. Mas parece que é muito difícil.
Tem que trocar isso. O tipo de gente falta, que vai no
estádio. Muita coisa
falta pra todo o Brasil.
Falta vontade de fazer.
Bom, vamos falar então desse jogo. Dezão aqui, Flávio. Vou ler, Flávio.
Tá lendo.
Teu pé, vou ler. Dezão. Claro. Dezão, paga o suco já do almoço do Zoiudo, que nós já ganhamos. R$1. Valeu. Nós já ganhamos. Vou fazer o pancadão. Só deixa eu ler essa pergunta aqui, Xará. O Flávio Prado é menor e pouco inteligente. Menor e pouco inteligente. Ele tem preconceito com o futebol brasileiro. É o seu Riba que manda aqui dezão pra xingar o Flávio.
É, o seu Riba, eu, como eu falei, certas coisas eu não respondo.
E como pagou, tá tudo certo.
Lembra? Não, é isso. Lembra? Tem uma história que fala o seguinte, que um monge budista, eu tô longe disso, ele falava assim, ele falava pros súditos dele, olha, não responda a bobagens, não responda a idiotices. Aí o cara olha para ele e fala assim, eu não concordo com o senhor mestre. Ele falava assim, você tem razão.
Vamos pro pancadão de prêmios aqui da Pan. Para tudo que você está fazendo, que agora eu vou te dar a melhor dica da sua semana. O pancadão de prêmios. Só ele te dá a oportunidade de levar uma BMW 320i para casa. E olha, não é só isso, hein? Você também pode levar um Volkswagen Virtus, Volkswagen Polo, Moto, Himalayan 411 cilindradas, iPhone 12, PlayStation 5 e muito mais. Ou seja, perder uma chance dessas é o mesmo que estar na cara do gol e chutar para fora. Vai logo para o site pancadão.com.br e assine. Agora se liga nos prêmios dessa semana. Dá uma olhada. Agora imagina você com um celular desse, gravando o gol do teu time de coração, hein? Não vai ficar fora, é um super iPhone 12 que pode ser seu. Acesse o pancadão.com.br e assine, apenas 66 centavos por dia. É muito barato e você ainda concorre a um iPhone 12 e outras centenas de prêmios. Tem gente ganhando no país todo, olha só.
Reclamando, né? Tá sem som também pro YouTube. Começa.
E olha aí, o Douglas acreditou e ganhou essa super moto Himalaia. Para de perder tempo, hein? Entre no pancadão.com.br e se inscreva que ainda dá tempo. Você pode participar do sorteio deste sábado, amanhã, hein? pancadão.com.br, uma pancada de prêmios para você. Para que comprar se você pode ganhar? 1:47, estamos de volta aqui com os nossos companheiros. A gente vai falar do jogo de amanhã entre Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo e Atlético Mineiro, um jogo que pode afundar mais o Flamengo, pode reerguer o Flamengo se ganhar, pode colocar o Atlético Mineiro ainda mais perto do título. E aí, tem favorito, não tem? O Renato entregou o cargo depois de quarta-feira, isso faz a boleirada perder um pouco de confiança no treinador, foi só confete, foi só um pouco de charme, é um jogo igual, vocês apostam as fichas em quem? O que vocês querem falar desse jogaço de amanhã que a Jovem Pan acompanha com o Nilson, hein?
Primeiro que o Atlético nos últimos 2 anos tem levado vantagem contra o Flamengo, tá batendo no Maracanã e batendo lá em Belo Horizonte. E enquanto o Atlético anuncia a volta de 4 jogadores que já foram titulares, que podem ser titulares, o Flamengo outra vez não vai ter a Arrascaeta no time. Ou seja, é jogo mais para o Atlético, que poupou muitos dos seus titulares contra o Fortaleza, enquanto o Flamengo esteve com o time do Maracanã lá, sofrendo contra o Atlético Paranaense. Ou seja, a situação é favorável para o Galo, para o Atlético Mineiro. Para o Flamengo é a última tentativa. Se ele ganhar, ele vai voltar a fazer aquelas contas. Ganha, diminui a diferença para 10, tem 2 jogos. Se ganhar os 2, aí cada jogo vai ser uma decisão, diminui para 4 a diferença e fica secando o Atlético Mineiro ali, torcendo por uma derrota e um empate do Galo, e ele tem que ganhar tudo. para voltar ao jogo. Mas assim, para mim é assim, é a última tentativa. Se ele ganhar, segue sonhando, segue buscando, né? Muito embora eu acho que a vantagem do Atlético já é muito grande. Isso eu tô falando da ótica do Flamengo, né? Mas o Atlético Mineiro vai ter que fazer muita força para perder esse título e acho que dificilmente vai perder o jogo de amanhã.
Dificilmente vai perder o quê, Zé? Empata, difícil ganha, perder. Isso aí é uma muretinha, Zé.
Não, eu acho que ele vai ganhar o jogo amanhã.
Que muretinha, ah, não mureta.
Muretaço não combina com o Zé, né?
Tá vendo? Olha o preconceito.
Eu te defendi. Posso processar? Posso processar esse senhor?
Ele falou muretinha.
Não tem mimimi, não. Vai te catar. Não, Zé, eu já xingo logo de cara, assim. Deixa que eu resolvo essa parte. Vai te catar.
Para pra pensar. Eu acho que ele não perde o jogo mesmo. Primeiro que tem o acho, já não é certeza. E que não perde o jogo, você tá abrindo dois resultados, Zé.
É, certeza eu jamais pensei que o Flamengo ia tomar de três do Atlético. Até falei assim, ó. Flamengo pode não passar, é do futebol.
Mas tem que
arriscar. Mas tomar de três do jeito que tomou, o futebol tem disso, cara. Acho que o Flamengo não ganha do Atlético Mineiro, mas certeza eu não tenho, me desculpa, mas é futebol, cara. E eu respeito esse troço de futebol aí que é surpreendente às vezes.
Cê
ainda vai bem, né? Ainda bem que...
Você vai também com muretinha, Flávio? Você vai ser um pouco mais ousado?
Eu acho que o Atlético ganha o jogo. O Flamengo, ele entrou em parafuso, né? Com esses dois últimos jogos, os dois vareios que ele tomou do Fluminense e do Atlético Paranaense, meio que a máscara caiu, né? Aquela coisa de...
Que máscara?
Essa coisa que o Renato é um baita treinador, um revolucionário e tal. Ficou claro que quando precisa de treinador, não tem. Ficou bem claro isso. E aí a boleirada já sentiu a fragilidade.
Mas e aquilo que a gente falou há pouco, que o
jogador tem que resolver. Tem que
fazer alguma coisa também.
É. Se você quiser. Caras
desse,
né,
nível.
Se você quiser. É, só que a gente falou que os jogadores faziam. Eu falei que agora tem muito, isso não é problema meu. Hoje o jogador é do mimimi.
Tá. Mesmo caras desse tamanho, Gabigol, Bruno Henrique, Everton, Diego, só tem cara graúdo, cara.
É, pois é. Nós tivemos o caso do Rogério recentemente. Até aí. Então, sabe, e também esse cara graúdo pro nível de hoje, né? Então, vamos devagar. É, assim, eu acho que dificilmente o Flamengo vai se alinhar de novo. Cresce a vantagem do Palmeiras em termos de Libertadores, embora falte um mês ainda, e aí pode mudar muita coisa. E imagina amanhã o Atlético ganhando o jogo. Acho que o Atlético vai ganhar.
Nossa,
o Flamengo
está
numa situação. O Flamengo está numa situação que até o próprio pedido de demissão do Renato já sinaliza que ele
se
já
perdeu, sentiu. Acho que pede de novo e o Flamengo aceita.
Eu acho que sim. Eu acho que ele não precisa
perder
nem pedir.
Amanhã.
Acho que não precisa nem pedir. Você nota que é fim de feira. Eu nunca vi. Não sei, talvez vocês me ajudem, pode ser que a minha memória esteja falhando. Alguma vez que houve um pedido de demissão que não aceitaram, a coisa mudar e o cara se transformar num ganhador, o time passar a ganhar. Quando tem um pedido de demissão que não aceita, é uma questão de tempo. Eu não lembro de ter mudado. Ah, nosso cara pediu demissão, a diretoria não aceitou.
Eu acho que ele quis confete e chamaram o Jorge Jesus na arquibancada.
E aí continuou. Não, não. Mas a partir do momento que pediu que demissão
acho que magoou.
E não aceitou,
eu também acho que ele ficou magoado. Começaram a falar.
Mas sim.
Sempre
que há um pedido de demissão, pode não aceitar, mas alguns dias depois há a quebra. Eu não lembro de nenhum caso. Ah, segurou e depois mudou a situação. Não lembro. Acho que esse caso também não vai ser diferente, não. Acho que dificilmente o Renato estará como técnico do Flamengo na final da Libertadores. Pelo menos pelo que eu vejo do futebol. Acho que tá, os dias estão contados.
Você está pessimista assim também, Bruno Prado?
Não, não é pessimismo, é realismo, porque para mim tanto faz. Ficar o Renato, não ficar, para mim...
O Atlético está melhor, é favorito para ganhar o jogo. E acho que mesmo que se perder o jogo, o Atlético vai ser campeão. Acho que dificilmente o Atlético perde o título, mesmo que o Flamengo vença amanhã. Para mim o Campeonato Brasileiro está muito na mão do Atlético Mineiro. O Flamengo, eu acho muito maluco que assim, um time em quatro jogos... parece que assim, vira totalmente do avesso. O Flamengo, até antes do jogo com o Cuiabá, tava tudo relativamente bem. Aí empatou com o Cuiabá, empatou com o Atlético Paranaense, perdeu o Fluminense e perdeu o Atlético de novo, né? Os dois jogos de Copa do Brasil foi
mais eliminado. Ou menos, ele de 10 jogos aí nessa data FIFA com os desfalques,
sim,
ganhou 5, perdeu 5.
Gente, mas peraí.
50% de aproveitamento.
O Rogério Ceni tava... Fortaleza de 3-0,
peraí, inclusive. Mas o Rogério Ceni tava no Flamengo.
Sim.
E ele era o pior dos caras.
É, que é um exagero.
Quando o Renato entrou, Quando o Renato entrou, virou a seleção do mundo.
Virou o Liverpool,
virou a seleção
do Manchester City,
virou
a
seleção
do Manchester City. Não, 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 mas peraí, ele entrou, o time de 8 jogos goleou o quê? 4, 6, sei lá, 10, goleou 6.
Da mesma maneira que vem. O
time desempenhou.
Não tinha nenhuma explicação para aquilo tudo, ele já
desempenhou em campo.
Nem treino ele deu, que é jogo de 4 e domingo, 4 domingo.
Aquela coisa toda. E aí, é normal também que a euforia muito extremada, ela gere também o pessimismo extremado.
Assim, teve muita coisa. Acho que teve muito exagero. Assim, o Flamengo, eu já falei, o segundo semestre de 19 foi algo fora da curva no Brasil, não só no Flamengo. E esquece aquilo. Aquilo acabou e dificilmente...
Talvez nem voltar. O Jorge Jesus repetisse. Sim,
seguramente. Aquilo lá não é no Flamengo. Talvez no futebol brasileiro a gente demore mais de 10 anos para ver um time jogar naquele nível de novo. Aquilo lá esquece, acabou. Por isso que fica essa coisa, o Domi, parece que ele fez um trabalho horrível no Flamengo. Não foi. Ele entregou com um time classificado na Copa do Brasil, classificado na Libertadores, acho que estava em terceiro no brasileiro. Não foi horrível. Né?
Aproveitamento.
O Rogério foi campeão brasileiro, foi campeão carioca, um campeonato fraco ali, mas o Flamengo fez a parte dele e ganhou. No brasileiro estava no começo e o time estava classificado na Libertadores em primeiro num grupo que não era um grupo tão fácil, era um grupo com Vélez e LDU. Então, ok, não era... tanto o Domi como o Rogério não foram brilhantes como foi com o Jorge Jesus, mas também não estava horrível como estava agora. E com o Renato, houve exagero na chegada e acho que há exagero agora. Concordo. Só que aí fica aquele clima de uma pressão enorme que agora realmente vai ser duro do time reagir, porque o time já está com uma pressão absurda. É como queria um Renato na seleção há um mês, que também era um exagero. Esse Flamengo do Renato aí é uma questão mais
característica. Eu acho que quem defendia o Renato na seleção tem que continuar defendendo.
Sim, também acho.
É porque você tem que analisar a carreira do cara.
Não é porque ele perdeu 4 jogos que não... Se você acha que o Renato tem que ser o técnico da seleção, não é porque agora perdeu que não serve mais.
Isso muito mais em cima do que o Tite não entregou. A seleção estava jogando muito mal. É aquele desespero. Pô, não tem ninguém para fazer essa seleção jogar melhor, porque a seleção não estava jogando... Jogou um jogo bom agora com o Uruguai e tomara que volte a jogar bem.
Brasileiro, eu acho que não tem ninguém melhor que o Tite. Acho que, assim, até com muita distância do segundo colocado, que eu colocaria o Cuca. Acho que há uma distância muito grande do Tite pro Cuca e mais ainda do Tite pro Renato. Então é uma coisa muito, muito distante. E o Flamengo, do Renato, tinha uma característica muito clara até nas goleadas. Era um time que se sentia melhor no contra-ataque. Tem 3 goleadas bem claras. Uma com o Grêmio na Copa do Brasil, uma com o Santos na Vila e uma com o São Paulo. Nessas 3, o Flamengo... o jogo estava duro até o Flamengo ter vantagem. Nesses 3 jogos, a goleada veio no segundo tempo, já pro meio do segundo tempo. E aí, quando ele passou a ter o contra-ataque, aí é um time mortal. Nesses últimos jogos, o time não teve o contra-ataque. Então, o time do Flamengo é um time que nunca com o Renato soube trabalhar bem com posse. Que aí entra o que o Jorge Jesus falou em Portugal, do times brasileiros terem muita dificuldade do jogador sem a bola movimentar e dar opção pro outro. E o Flamengo com o Renato nunca foi assim. Foi o time que goleou depois que criou a vantagem e teve o contra-ataque. Não tem nada errado nisso, é só uma análise. Não mudou tanto, só que agora o emocional tá lá embaixo.
Jogaço, hein, que a Jovem Pan vai mostrar pra você neste sábado. Flamengo e Galo, Galo e Flamengo. Dá uma olhada o que te espera nesse sábado.
No campeonato de pontos corridos, o jogo do ano. Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam para decidir o título do Brasileirão em um confronto direto. O Flamengo vem em busca do tricampeonato. Já o Galo corre para quebrar um jejum de 50 anos. E esse jogaço você acompanha a partir das 18 horas aqui na Jovem Pan, com narração de Nilson César.
Partiu!
E depois do jogo, a análise mais completa no Canelada.
Eu acho que não.
Imperdível, hein? E às 5 da tarde, Atlético Paranaense Santos, R$24,99. Se torne membro, se inscreva. Você vai acompanhar a transmissão de TV. Você já fez aquele tapinha lá, Zé?
Opa, eu vou ver,
tá bonitão.
E o Kaique.
Então, porque é o jogo com transmissão de TV, transmissão no campo de jogo. Você vai acompanhar nessa rodada também do campeonato. 5 da tarde, se inscreva lá, é muito fácil. R$24,99, você vai ter um conteúdo muito especial, tem muita coisa bacana e vai ver o jogo com imagem na rádio que virou TV aqui na Jovem Pan.
No Jovem Pan Esporte, pro território nacional.
Pro território nacional. R$24,99. Márcio Reis também está cerrando o punho ali, ó. São Paulo, Independente? Ah, não, que acabou o programa. Muito obrigado, Márcio Reis. Vamos fechar o programa. É, queria ficar falando pra todo mundo que é São Paulino. Vamos fechar a conta aqui, então. Tchau, Zé. Um abraço. Um obrigado. Abraço. Tchau, Flavião.
Amanhã vai ser bom, hein?
Oh, super sábado.
Canelada, tem tudo. Vai ser
e,
bom.
E que jogão isso aí, Galo e Flamengo, né?
E não escapa nada
Atlético aqui da Santos Jovem Pan. Também, jogou...
Tchau, Bruno.
Tchau, Espímpulo. Abraço.
Vem aí o jornalismo Jovem Pan e a qualquer momento a nossa equipe volta falando de futebol pra você. Muito obrigado pela companhia. Boa tarde a todos. Tchau.
Olá, boa tarde, são 2 horas, está no ar o programa Mercado Financeiro, trazendo as principais notícias da economia e das finanças. Eu sou Luiz Arthur Nogueira, ao meu lado, Sami Dana. Boa tarde, Sami.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores que nos acompanham na TV Jovem Pan News, no rádio, nas redes sociais e na Panflix.
E quais são os pontos da Bovespa hoje, Sami? Como é que está o mercado operando hoje?
Olha, a gente vai, já mostra os pontos da Bovespa, a gente tem os números do mercado financeiro. Hoje falaremos também do congelamento do ICMS, a concessão de rodovias, está acontecendo agora, e superávit nas contas públicas.
Então fique com a gente aqui, mercado financeiro está só começando.
Olha só, você falou dos pontos do Bovespa, a Bolsa opera nesse momento com uma queda de 0,84% aos 104.820 pontos, né? Atualizou aqui um cacarequinho. O que aconteceu, Luiz? Bolsa teve um resultado da Petrobras, o resultado veio positivo, super forte, mas aí teve uma notícia que deixou todo mundo preocupado, além, obviamente, do caos fiscal que a gente vai falar também no mercado financeiro de hoje.
Verdade, essa queda da Bovespa hoje é puxada pela Petrobras, Petrobras caindo 4%, a Vale caindo 2%. Como você mencionou, Sami, Petrobras apresentou um lucro recorde, 31 bilhões no terceiro trimestre deste ano, um lucro fantástico. Lembrando que no terceiro trimestre do ano passado foi registrado um prejuízo de 1,5 bilhão de reais, né? No segundo trimestre, a Petro já tinha dado um lucro ainda maior de 42 bilhões de reais e, portanto, um número muito bom que deveria ter animado o mercado financeiro, mas veio o presidente Jair Bolsonaro e criticou esse juro elevado. E aí, Sam, até comentei hoje no Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan, de que eu acho que é um erro a gente criticar uma estatal que dá lucro, né? Eu gostaria de saber se as pessoas querem uma Petrobras que dá lucro de 31 bilhões ou as pessoas querem uma Petrobras que na década passada dava prejuízo por má gestão e por corrupção. Eu prefiro estatal que dê lucro, até porque estatal que dá lucro paga mais impostos, gera mais empregos, investe mais no Brasil e paga dividendos. Para quem? Para os acionistas. Qual é o principal acionista da Petrobras? A União. Portanto, a Petrobras vai pagar só neste ano para a União mais de 40 bilhões de reais, que poderão ser utilizados como alguma forma de orçamento, né? O governo vai definir. Eu até recomendo que se utilize esse dinheiro para tentar amenizar a alta dos preços dos combustíveis, mas daí é um outro debate, é uma outra história. Não vejo motivo para a gente criticar o lucro da Petrobras, Sami.
Em vez de ficar usando estatal para fazer política social ou qualquer outro tipo de populismo, é muito melhor você ter uma estatal eficiente, que é moderna, competitiva, gera lucro e o lucro, assim como você é acionista, no caso, como o Luiz bem falou, majoritário, você usa como bem entender. Mas vamos agora dar um giro pelas principais bolsas de valores no mundo. Vem aqui com a gente para o telão, os mercados asiáticos já fechados, vamos ver se eles põem no telão, senão eu falo para vocês, os mercados asiáticos já fechados, né? A bolsa de Xangai alta de 0,82% a 3.547 pontos. DAX alemã, uma queda muito leve, praticamente 0-0, uma queda de 0,05%. França, alta de 0,38%, e o Dow Jones, que é o principal mercado do mundo, nos influencia muito, está em alta, alta de 0,29%, seguido aí pela Nasdaq, empresas de tecnologia, com alta de 0,05%. Agora sim, o gráfico, né? Eu tinha só deixado passar o Nikkei, o japonês, a bolsa japonesa fechou em alta de 0,25%. Ou seja, os mercados mundiais operando aí com leves altas e quedas.
Vamos agora checar então as moedas. O dólar hoje em alta de 0,6%, cotado a R$ 5,66, como a gente observa aqui no telão. O euro em queda de 0,6% a R$ 6,52. E o Bitcoin de novo em alta, hein? De 2%, R$ 355.330.
Ou seja, para você ficar aí de olho como andam seus ativos, caso tenha dólar, euro ou Bitcoin. Bom, o governo vive grande expectativa para um dos leilões mais importantes do ano. A reportagem é de João Vitor Rocha.
Começa nesta sexta a Superinfra, a temporada de leilões do Ministério da Infraestrutura. Já no primeiro dia, será realizado o maior leilão rodoviário da história do Brasil, com a concessão à iniciativa privada da Via Dutra em conjunto com a Rio Santos. A expectativa da pasta é arrecadar 15 bilhões